Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast, seu podcast sobre inovação financeira. E hoje eu estou aqui com um amigo, que é o Rodrigo Mendes. O Rodrigo Mendes, ele é CEO da Enor. E ele vai poder falar um pouquinho o que é a Enor. Porque a Enor é uma empresa focada em ativos digitais, né? E que tem uma sede em El Salvador. E o grande mote aqui da conversa vai ser falar sobre El Salvador, a criptonação das Américas, né? Que a gente tem aí várias empresas querendo ser criptonações, até a Suíça já veio com esse papo. Mas aqui nas Américas a gente tem El Salvador. E vamos ouvir um pouco dos mitos e verdades a respeito dessa afirmação, né? Se a gente tem ou não uma criptonação. Rodrigo está lá, sabe dizer, tem empresa lá, então passou por esse período, vai poder falar isso melhor para a gente. Mestre, obrigado aqui pela tua presença, né? Por um amigo de longa data, e é um prazer estar com você aqui e poder explorar e de poder ver o sucesso da sua empresa e esse movimento que vocês estão fazendo, ocupando esse lugar, né, dentro de um país que está avançando dentro da criptoeconomia. Acho que você tem bastante coisa bacana para dividir aqui com a turma.
Obrigadão, Bruno, aí, pelo espaço. Pelo esse reconhecimento aí, de fato, foi bem complicado até chegar na situação que está hoje, né? Não vou falar que está numa forma confortável ainda, né? Eu acho que quando estiver confortável tem alguma coisa errada.
Sem dúvida. Você fez seu exit, né? Aí é outro negócio.
Mas eu acho que, assim... O fato da Enor estar bem hoje, bem posicionada, né? Nesse mercado, foi mais por uma questão meio de foco mesmo que a gente teve desde o início da operação. A gente tem várias operações, mas o foco central da operação sempre foi Real World Assets, né? Sempre foi destravar o mercado de capitais e colocar ele para funcionar. Então, a gente chegou hoje num momento onde que as coisas começam a acontecer, de fato. Começando a ter algumas pequenas, né, alguns movimentos no mundo. Ilesos, né, limpos, tranquilos. Por quê? Porque o nosso foco sempre foi esse, a nossa estruturação sempre foi essa. Trabalhar com ativos não permissionados, não regulados, de forma a fazer uma disrupção no mercado, nunca foi uma constância nossa. A gente sempre quis trabalhar desde o início num ambiente permissionado. E aí El Salvador aconteceu assim.
Encontraram.
Foi bem no momento onde a gente tinha uma estrutura DeFi nova, achávamos que ia acontecer com isso, DeFi ia acontecer logo quando estava acontecendo, o lançamento da nossa DEX. E aí nós entendemos que institucional, nada ia acontecer ali dentro de uma DEX, né? Ia demorar muito para a cultura, segurança, tudo que o mercado institucional e sua governança necessita para poder ter investimentos voltuosos aí, fazer a conta fechar, acontecer. E aí foi onde a gente buscou um país que tinha esse alinhamento. Sim. E bem nessa época aconteceu do Nayib Bukele, que é o atual presidente de El Salvador, saiu agora porque ele está concorrendo à reeleição, lançou a lei do Bitcoin. Sim. E quando ele lançou a lei do Bitcoin, ele automaticamente também falou que ia lançar os Volcano Bonds. Putz, aquilo bateu assim na minha cabeça. Pô, Volcano Bond. Uhum. Ele vai precisar de uma infra legal gigantesca, bem estruturada, para lançar bonds soberanos.
Sim.
Então tá aqui. Aqui vai ter alguma coisa.
E aí que veio o estalo de falar, pô, vamos aproveitar essa oportunidade. Mas antes, acho que, Rodrigo, acho que tem muita coisa legal para a gente falar um pouquinho, explorar de El Salvador e tal, que é até o nosso objetivo. Mas eu queria explorar um pouquinho, falar de você, cara, antes de a gente falar. O Luiz César que veio aqui, que é inclusive, pô, você que é o cara que me aproximou do Luiz ali. Ele é um cara que fez negócio com você antes na vida pregressa e foi na época de VoIP, né, Rodrigão?
Foi.
Mas antes disso, conta um pouquinho aí, rapidamente da trajetória profissional, esse encontro aí com o Luiz e os outros passos que você deu depois disso, cara.
Eu acho que eu tenho Hoje eu tenho 30 anos de carreira, aí, vamos falar assim, mas foram 30 anos muito bem vividos, eu acho. Eu tive duas pessoas muito importantes nessa minha carreira, que eu aprendi muito. Uma foi com ele, uhum. né, foi com quem eu aprendi economia, e outra foi com o Lacir de Moraes. Foram duas personas, vamos falar assim, completamente singulares, que eu tive a oportunidade de trabalhar direto com eles e que, pô, me fez aprender pra caramba. Né? Tanto o que se deve fazer como se não deve fazer, né? Porque são dois visionários, são dois empreendedores a nível de Estado. Né? Eles não empreendem uma empresa, eles empreendem o que o Estado deveria empreender. Isso que é o mais alucinante, assim, sim. quando você acompanha a carreira deles. Mas eu comecei minha carreira logo no início, vou falar assim, onde começou, quando eu comecei a ter mais contato com as coisas, foi logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, que eu fiz meu high school lá. E aí eu fui fazer um estágio no Grupo Algar. Uhum. E foi bem na época da privatização da telecomunicação aqui no Brasil. E assim, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, falava inglês fluente, há 3 anos estava morando lá, fazendo todo o meu high school. E o Brasil pipocando de investidor para tudo quanto é lado nessa Sim. hora, né? Uma coisa muito louca. E a diretoria precisava de alguém para fazer PowerPoint, para alguém para falar inglês o tempo inteiro, para participar das reuniões, traduzir documento. E pô, acabou que eu virei aquele o estagiário da diretoria, né? Para ficar fazendo esse tipo de coisa. Putz, e acabei me envolvendo com muita conversa, muita negociação, muita parte estratégica, e daí por diante aprendi muito nesse momento. Acabei ficando próximo de muita gente importante, né, na época desse negócio. E logo na sequência, logo após a privatização, fui convidado para ir para o consórcio Bonário, aí veio a Intelig. Né, na época era para comprar a Embratel, não deu certo, aí acabou comprando a Intelig. Entrei muito novo, 20 e poucos anos de idade, como, sei lá, coordenador de projetos e implantação de fibra ótica no Brasil inteiro. Caramba. Estação satélite, rede MPLS, a primeira da Cisco no mundo. E aí, putz, cara, foi um envolvimento com tecnologia muito bacana, e eu venho de tecnologia desde meus 11 anos de idade. Então, para mim, aquilo ali era natural.
Sim.
E logo eu saí, tive uma passagem pela Vesper e tal, mas logo eu saí, aí eu decidi montar meu próprio negócio. E aí eu montei, fui para os Estados Unidos, trabalhei na época fazendo benchmark com Skype, nem existia ainda, estava começando ainda, era um escritório mesmo, né, bem pequenininho, tamanho desse estúdio aqui, ainda estava começando. E acabei trazendo, né, fazendo uma parceria para trazer o Skype para o Brasil. Era o Skype.
Mas então você foi lá na Estônia, né?
Era. Não, era nos Estados Unidos, em New Jersey.
Olha só.
Eu fui para Nova York, peguei um town car, fui para lá e fui para Vonage também na época. A Vonage era outra que estava começando grande também nos Estados Unidos. Era como a gente fazia benchmark na época. Não tinha internet para a gente fazer tudo isso. A gente tinha que ir, viajar, estudar, visitar, conhecer as empresas, ver o que estava acontecendo. Também dei um pulo na Califórnia para ver outras coisas sobre isso. Voltei e montei uma operação. Logo, logo começou a dar problema com
a Anatel. Mas já era VoIP? Já, isso aí?
Porque eu tinha visto toda essa tecnologia na Intelig. E aí eu falei, pô, isso aqui vai ser o futuro, isso aqui é que vai andar e vai acontecer. E aí eu montei a rede, essa operação ficou muito grande no Brasil, e eu acabei conhecendo o Luiz César nesse momento, e ele estava saindo do Pactual, queria investir numa empresa dessa, e comprou essa participação. Só que aí eu fui para lá, ele me convidou para ir para Petrópolis, para a Fazenda Marambaia, morar lá com ele, e acabou que da operação eu fiquei vendo pouca coisa, e ele me colocou para fazer os outros negócios dele lá dentro.
Ele estava criando, ele criava carneiro naquela época?
Criava carneiro, eu também cheguei a criar carneiro também, fui um várias coisas. E, pô, e aí, meu, aprendi economia com ele, né? A gente ficava trabalhando ali o dia inteiro. Ele acabou me envolvendo em operações que, na época, ele fazia assessoria e consultoria e M&A, todas voltadas na parte de tecnologia. E acabei fazendo muita reestruturação nisso. Trabalhei um tempo muito focado em M&A com ele. Uhum. Depois saí, falei, está na hora de eu seguir meu caminho, deixa eu seguir minha vida, César, você segue a sua e tal. Fomos cada um para um canto. Passou um tempo, um dia o Lacir me chamou no escritório dele e falou, olha, eu preciso de um cara de confiança, que eu preciso fazer uma reestruturação nas minhas operações internacionais, tem isso acontecendo, blá, blá, blá. E me indicaram você. Eu falei, pô, muito obrigado, mas agora eu estou em outro momento. Eu falei, não, eu preciso de você. Eu falei, ah, então tá bom. Nos acertamos. E fui para os Estados Unidos, que era a sede das companhias, dessas empresas eram lá, eram todas as operações fora do Brasil, 9 países na América Latina inteira. E, putz, aí foi outra escola. Aí foi outro aprendizado,
aí,
outra
múltiplos
coisa.
Múltiplos setores também, né? Ou não?
Múltiplos. Aí a gente trabalhei tanto desde a parte que envolvia a parte de construção, a parte agro, quanto a parte de telecomunicações também que eles tinham, quanto também a parte até mesmo parte de ambiental que eles tinham de Estre na época. Então, assim, era muita coisa que envolvia o grupo como um todo, né? Usina, soja, enfim, tinha muita coisa. O Lacio tinha muita coisa.
Outra escola, né?
Era, outra escola.
Você fez.
Mas era um nível mais governamental. Sim. Do que privado, como era com o Unicesa. Com o Unicesa foi muito mais privado do que governamental. Com o Lacio era muito mais governamental do que privado.
Sim.
Foram duas escolas completamente diferentes, mas que me deram uma bagagem absurda. Então, morei nos Estados Unidos, fui CEO nos Estados Unidos, depois tive que ficar um tempo no Panamá, um tempo na Colômbia, um tempo na Venezuela. Enfim, tive que...
Deu um giro bacana aí, né, cara?
Tocar aí todas essas operações nesses países.
E o Bitcoin entra quando na tua vida, cara? Criptoativos, de uma forma geral, cara, assim...
Então, teve um momento que a gente teve que fazer algumas... Teve que vender essas empresas, fechar essas empresas, o Lacir. E... numa das vendas, uma das exigências é que eu ficasse de quarentena. E quando eu fiquei de quarentena, eu falei, pô, agora então, o que eu faço?
É, né? Olha só.
Aí eu voltei para... Vou me investir, né, em fintech, na época, né, financeiro. Vou olhar financeiro com tech. E...
foi nessa época que você foi para a TCP ou foi antes?
Não, bem antes. Bem TCP antes, né? Foi quando eu voltei para o mercado tradicional. Aí nessa época, então, eu comecei a fazer muita pesquisa, muita coisa, né? Procurar muita empresa em vários lugares do mundo. Comecei a fazer muito contato na Hub de Londres, na Hub de Singapura, acabei conhecendo. Mas toda vez que você vai procurar alguma coisa de fintech, financial technology, vinha Bitcoin, 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 sim. Bitcoin. E aí eu falei, mas deixa eu conhecer esse negócio. Será 2012 para 2013, alguma coisa assim. Pô, eu conheci aquilo, ainda muito. Coisa muito, muito texto, só tinha um exchange no mundo, ou duas ou três. Uhum. E aí eu falei, cara, isso parece interessante. Aí entra aquela parte nossa financeira também. Falei, deixa eu conhecer, começa a comprar, vender. Falei, pô, isso aqui tem margem, dá vol. Acho que eu vou começar a entender mais. Uhum. Comecei a procurar entender mais. Quando eu acordei para a vida, eu já estava muito inserido no meio, né? Eu já era um dos principais players aí do mercado, principalmente do mercado de futuros, que eu adorava, amava futuros, né? Então, as operações de OKCoin, Huobi, operações muito antes até de ter OKEx, né? Eu era market maker nesses livros. E a gente tinha uma iniciativa que nós lançamos, que era uma ONG que chamava... Não é ONG, era uma ORG da vida, era o Whale Club. O Whale Club teve briga, depois acabou derivando e virou o Whale Pool. e financiavam aquilo. A ideia era ficar nunca opere sozinho, never trade alone. Era um grupo de traders, comerciantes, como quer dizer, de quem estava ali se ajudando e fazendo acontecer. E a gente investia muito na época na Mongox, né? Que era a única, né? Era uma única operação antes de vir as outras. E quando começou a dar ruim, a gente já estava sabendo que ia dar problema, saímos fora.
Então você não perdeu dinheiro lá na Mongox?
Não, de forma alguma, já estava dado lá que ia capotar. E saímos fora e caiu. Depois que caiu, começou a proliferar exchange no mundo inteiro. Sim. E aí nós, que era um grupo ali do EuClub, que tinha ali uns 18, 20 e poucos traders, começamos a ser convidados para ser sócio dessas operações no mundo inteiro. Ah, vocês têm liquidez, coloca aqui e tal, blá, blá, blá. Em vez de fazer isso, a gente não, vamos ser só liquidez, operador, provedor de liquidez para os livros. Sim. E aí começamos a operar. E eu gostava muito de futuros. E aí foi quando eu entrei muito no KuCoin, no Robin, nesses outros pedaços.
Sim.
Né? E depois a China proibiu, né, investidores estrangeiros. Aí foi quando abriu a OKEX. Então migramos para a OKEX. A OKEX foi uma virada de chave grande. Bitfinex também, a gente operava muito Bitfinex ali.
Ficou próximo do pessoal na época?
Não, né? Total. Era tipo assim, vai começar um exchange hoje, então tá, o que precisa, como é que vai fazer? Era como se fosse começar uma startup, 5 pessoas começando, essas operações que você vê hoje de 100 bi no caixa, era desse jeito, começava desse jeito.
Teve o seu momento... Fazendo um paralelo com o mercado que o Luiz conhece bem, teve seu momento Velho Oeste também aqui.
Total, não, era faroeste total, sempre foi, cara. Era assim, confio em você, eu não confio. E era sempre pauleira, cara, era difícil. Não foi só alegria, não, também teve muito problema, cara. Teve muito problema.
Imagina. Mas o negócio foi aprofundando, né? Você foi... E eu lembro que nessa época você tangenciava muito, porque você era provia liquidez aí para inclusive as exchanges que estavam começando, né?
Muitas sim.
Aqui no Brasil e tal. E aí a coisa foi tomando corpo, teve passagens suas depois da... Bom, conte você que eu estou tentando remontar da minha memória, mas eu gosto...
Não, assim, aí depois... Acho que em 2014 a coisa começou a ficar meio difícil, sabe? Os bancos começaram aquela campanha... Vamos criminalizar a cripto, vamos...
O pessoal pedia conta direto também? Enfim.
Não, era impossível e tal. Sei. Então, assim... E eu já estava grande, né, cara? Estava bem complicada a minha operação. Assim, minha pessoa física, né?
Caramba.
Na operação. E era bem complexo essas atuações. E eu falei, olha, eu acho que... Já está bom. Eu já vi para onde que o mercado vai. Para mim, o que interessa é quando isso aqui entrar no mercado de capitais mesmo, porque aí eu volto lá para minhas origens e faço a coisa acontecer.
Dava para saber que chegava, que ia chegar, né? Mas não, teve estrada, né?
E, assim, eu vi que ia chegar no momento que eu conheci a primeira RFC, o primeiro standard do Ethereum, foi... o primeiro smart contract voltado para imóvel, sei lá, acho 2015, 2000.
Que inclusive está aqui nesse livro aqui. Na era da criptoeconomia também fala a respeito desse começo ali, com o Vitalik e companhia limitada montando e fez exatamente esse projeto lá, foi 2015 mesmo.
Isso, quando começou esse projeto eu falei, agora vai chegar, agora chega.
Olha só.
Mas nessa época eu falei, bom, eu já tô aqui há muito tempo nessa, tá na hora de eu... E assim, aí começou a ficar muito turbulento mesmo com o mercado tradicional. Os bancos entraram numa espiral de criminalização bem agressiva, só para quem trabalhava com cripto nessa época. Tem noção do que passou.
Sim.
Então... É até engraçado a gente ver os bancos hoje entrando,
essa
campanha, fazendo tudo isso.
É tudo timing agora.
Dá vontade de dar risada, né, meu? Mas, enfim, é a vida. E aí, meu, falei, vou dar um tempo. Então, dei uma... Aqueles negócios, né? Vamos dar uma diminuída na operação, vamos voltar para o mercado tradicional e fui voltando aos poucos. Vamos ter a própria operação nossa de destruir assets, começamos a investir em coisas precatório, real estate, uma série de negócios mais estressados também, porque risco. A gente gosta de correr, então tinha que ser alguma coisa assim. Mas, cara, nunca parou, né? Nunca deixei de ser procurado, nunca deixei de aconselhar as famílias, os family offices, nunca deixei de auxiliar em M&A de operação, compra e venda, trocar ideia com os donos das operações.
Saiu,
daí
ou não
por
saiu,
diante.
Né, cara? Você estava ali orbitando, né?
Nunca acontecia. E aí teve um momento que eu falei, vou montar um family officezinho para mim mesmo, ou multifamily office, mas não estava muito empolgado com essa ideia. E um dia eu tive uma visita do Profilho, do Roberto Profilho. E eu falei, cara, tô querendo montar isso. Ele falou assim, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora que os bancos vão entrar, vão fazer tudo, você conhece desse negócio mais do que ninguém, tem uma credibilidade do caramba, você vai deixar tudo isso morrer no seu CPF? Né? Você não vai institucionalizar tudo isso e fazer isso acontecer?
Que você já antevia, que você queria que chegasse nesse momento, né? Que o mercado ficava falando, né? Quando vê um movimento mais institucional e tudo mais. E aí, agora, o que você decidiu?
Aí eu peguei e falei, Beto, agora, já foi, já perdi o momento, já não tá mais. Ele falou, que perdeu o momento, Rodrigo? Você tá louco? É porque você tá tão na frente. Que você, não, você perdeu é a noção do tempo. Né? Eu falei, você acha? Ele falou, estou te aconselhando, pode ir. Aí eu cheguei em casa, sentei com a minha mulher e falei, o Betinho esteve lá hoje, falou isso e tal. E aí ela pegou e falou assim, e você já começou? Já foi? Já fez? Aí eu peguei e falei, cara...
Pronto, agora já tá, voltou de novo, empurraram você de volta ali para... pro negócio.
Aí ele voltou e falou comigo assim, olha, você precisa fazer o seguinte, Rodrigo, entenda uma coisa, você é o Mickey, você precisa montar a Disneylândia. Uhum. Você vai ser o cara que vai ficar lá porteirinho do parque, lá, entrando lá, dando as boas-vindas para todo mundo, entrando e saindo. Uhum. Você tem que transferir tudo isso que você tem agora para todos os parques, para todas as pessoas, para todos os negócios e tem que deixar a empresa fazer o show. Cara, e foi isso que a gente fez, desde o início da Enor foi isso que a gente fez. Então, o que dá orgulho, e eu acho que é um dos valores nossos, é que quem conhece a Enor? Ninguém, mas praticamente o mundo inteiro que está dentro do negócio. É muito interessante. Nós contratamos recentemente nossa CMO, ela veio da AviArc. Né? Ela foi a CMO da AviArc. E ela fica assim, Rodrigo, é incompreensível como que uma empresa que ainda não tem marketing, não tem estrutura ainda, tem essa demanda que tem, como ela tem hoje, do mundo inteiro. É impressionante. A gente não faz um esforço e...
Mas você acha que isso acontece depois que vocês mudam para El Salvador? Ou isso já... Porque assim, só para a audiência também entender, né? Você montou a Enor aqui ou você já montou aqui no Brasil primeiro?
Não.
Ou já montou ela já com vistas para...
A Enor, ela começou como uma DEX. Eu montei uma DEX.
Uma exchange centralizada.
Era uma DEX, uma exchange descentralizada. Sim. Quando eu montei, eu falei assim, não, o futuro é DeFi, vai ser tudo DeFi e pronto, né? Uhum. Quando a gente entendeu que DeFi... Futuro continua, para mim, continua sendo DeFi. Mas não como é hoje. Tem muita coisa que ainda vai ser organizada aí no meio desse processo. Quando nós entendemos que não ia acontecer o que a gente queria, né, que seria embarcar o mercado institucional né, dentro do negócio, em DeFi, da forma como a gente pensa hoje, e pensava lá atrás, então nós decidimos fechar a plataforma, mas colocar dentro dela todas as features da DEX. Então, nós temos todas as features de uma DEX, a experiência é a mesma de uma DEX dentro da nossa CeFi. De todas as nossas CeFis, nós temos várias. Uhum. E aí, nesse momento que nós fechamos a operação, aí nós fomos buscar uma jurisdição para poder fazer isso.
Ah.
E foi quando nós buscamos El Salvador.
Bom.
Foi coincidência. Foi na época, vamos buscar, e na mesma época que nós vamos buscar, o Najib estava anunciando a lei do Bitcoin.
Ah, então pô, foi uma feliz coincidência aí, né, cara?
Foi super feliz coincidência. Bom, na época todo mundo me chamou de louco, né?
Sim.
Você é louco de apostar nisso, isso não vai funcionar.
Essa coisa de, pô, paizinho pequenininho lá da América Central,
galera. Ixi, o que eu ouvi, você não tem noção.
Olha só.
Nós somos a quinta licença, pra você ter uma ideia, da lei do Bitcoin.
É.
E as três primeiras eram do governo.
Caramba.
As três primeiras eram do governo. E desde então, começamos a trabalhar super ativo mesmo para poder fazer acontecer. E o que fez a gente investir também lá. Também não teve um fator também de pesquisa, né? Nós pegamos um avião, fomos para lá, fizemos reunião com o legislativo, executivo, com todo mundo, porque eu queria entender se aquilo era só uma conversa, né, de governo, né?
Sim.
Política pura, promessa de alguma coisa, ou se tinha um porquê naquilo.
Aí.
E depois de muita conversa, eu sento e ouço uma coisa que foi na hora que fechou para mim. Assim, agora... você pode fazer. Eu peguei, ouvi a seguinte frase, falei assim, sabe o que é? Nós vamos agora a gente começou esse processo de combater a criminalização, a sequência agora é fomentar investimento no país e a gente queria fomentar e incentivar o mercado financeiro, o mercado de capitais para vir para cá. Só que eu não consigo fazer isso no mercado tradicional. E com o mercado cripto eu consigo. E é por isso que a gente acredita nele.
É, porque o outro já tem suas cartas marcadas, né? Mercado tradicional já tem os grandes players e tal. Aqui tem condição de fazer um negócio do zero aqui, né? Criando, desbravando junto com o mercado as boas práticas, criando, desenvolvendo junto, né? É, mas isso é legal. E essa evolução, ela foi super rápida, né, Rodrigo? Foi tranquila ou você acha que o processo deu muito tropeço? Foram passos bem firmes aí?
Olha, assim, para quem está lá no dia a dia e precisa ver, né? Você vê, eu estou no terceiro ano de companhia ainda e só agora que as coisas estão prontas para ser comercializado. Para quem está no dia a dia de uma operação e investindo, é pedir para morrer. Mas eu acho que o país foi prudente. Tá? Hoje eu faço essa leitura. Antes eu achava que aquele negócio de empreendedor que acha que o governo
está mais lento
que, que deveria estar, mente, fala que não deveria ser. Mas eu acho que hoje eu vejo que ele foi prudente. No que diz respeito a... ele mandou o sinal para o mercado.
Entendi.
O mercado privado entendeu. E quando o mercado privado entendeu, alguns players compraram a ideia.
Sim.
Dos players que compraram as ideias, eles filtraram. E aí eles deram apoio, ouviram esses players.
Sim.
Tá. E então... eles têm uma visão de que, por ser o primeiro, eles têm que tomar muito cuidado. Porque qualquer coisa que eles façam errado vai ser o motivo para o mundo falar que eles fizeram errado.
Fora que está tomando porrada de todo lado. FMI reclamando, um monte de órgãos.
Começou ali.
Começou ali.
Eles entenderam que isso ia acontecer com eles... naquele momento, quando eles aprovaram a lei e o FMI começou a praticamente lançar fake news, uma atrás da outra, que o Bukele teve que fazer uma coisa até meio maluca para até qualquer estadista, né? Ou qualquer presidente, que é chegar e antecipar títulos a vencer para poder mandar um recado para o mercado que ele tinha dinheiro para pagar a conta.
Ah, essa é verdade.
Então, assim, foi a única forma que ele deu o recado para o mundo que ele tinha dinheiro e que a FMI estava falando merda.
Olha só.
Né? Então, são coisas que você vê que um país tem que ir passando para poder ir construindo aos poucos. A parte de digital assets deles, a parte da lei, que eu acho fenomenal, que eu acho fantástica, que é assim... Vamos falar assim, é para qualquer um que está mexendo com tokenização, digitalização, há anos e vem estudando e trabalhando, é fantástico. Porque eu já cheguei a comentar isso com vocês em algumas outras entrevistas que eu dou. É muito interessante hoje, por conta que a gente estuda o mundo inteiro e a gente está alocado em várias jurisdições. As agendas dos países são muito diferentes. E a agenda de lá é uma agenda que pegou e fez o seguinte: joga para cá tudo que é antigo, pega tecnologia e vamos fazer as nossas infras legais, todos os nossos regulamentos e normativas baseados no que a tecnologia nos permite.
É a chance de dar essa virada.
Cara,
né?
Eu acho isso tão louco. Porque eu comparo isso, a mesma coisa você pensar lá numa Apple quando começou numa garagem. Você consegue dar para quem está começando, ou seja, um país desse tamanhozinho, a capacidade para poder escalar muito rápido.
Sim.
Por quê? Porque ele não está carregando o legado.
Isso ele me lembra, é engraçado, isso me lembra, e esse exemplo a gente já meio que já explorou em outras conversas, Singapura, né, cara? Singapura também foi um lugarzinho pequeno, pequenininho, mas que tem, obviamente, foi colônia britânica e tal, mas conseguiu juntar tudo que há de mais moderno, né? Ter um fundo soberano gigantesco lá e realmente é um lugar onde as pessoas também estão querendo fazer coisa nova na Ásia. Você pensa muito ali em Singapura, né?
Singapura é interessante porque, assim, Singapura, ela é, vamos falar assim, ela é a porta de entrada e saída da Ásia, né?
Sim.
Hong Kong teve esse espaço, mas mais focado em trading. Sim. De produtos, né? E Singapura virou o banco, né? Da Sim. entrada da China, desculpa, não da Ásia, da China. É difícil lidar com a China, mas é fácil lidar com a Singapura. Então, é basicamente isso. E foi isso mesmo que aconteceu. Então, assim, as operações tradicionais foram todas para Singapura para poder ter esse relacionamento com
China ali, né?
Com a China e o mercado, o Ocidente. Uhum. Então, eu acho assim, dado as devidas proporções, é o que El Salvador está tentando agora para a América Latina. Tá? Inclusive, saiu agora já no último relatório do Vanek e tal, ele colocando que El Salvador pode se tornar a Singapura da América Latina.
Além de uma criptonação, como a gente está falando aqui no episódio, pode de fato se tornar uma Singapura. E até porque você também está vendo, né, em termos de investimento de infraestrutura física mesmo, de escritório, de porto, né?
Cara, a revolução no país. Eu vi isso acontecendo no Panamá, um tempo, na época eu trabalhava com o Nasir, eu vi isso acontecendo no Panamá. Então, para mim, não é novo, mas assim, porque quando acontece algum impacto, né, financeiro positivo no país, como começou com essa revolução que foi implementada pelo Nayib Bukele, a primeira coisa que começa a ficar muito notório para todo mundo que está indo é real estate.
Sim.
Real estate avança absurdo. Parece que ele é o primeiro mercado a dar sinal, é o primeiro segmento do mercado a dar sinal para o mercado como um todo que a nação está pujante, está Sim. começando. Então, assim, o real estate vem a passo galopante. A gente até brinca, né? Que tem bubbles dentro de bubbles Essa. Lá dentro, porque os preços estão coisas absurdas, sobe casa, prédio, condomínio, tudo o tempo inteiro. São coisas absurdas. As
pessoas, de fato, irem morar para aproveitar essa oportunidade lá, né?
Eu acho que isso começa agora. É. Agora isso começa. Por quê? Porque a gente está entrando em alguns outros desafios novos que o país vai ter, que justamente vão ser algumas questões voltadas à mão de obra qualificada. Então, você começa a ter uma série de empresas que agora estão indo para o país, estão ficando mais tranquilos, mais confiantes no que está acontecendo. E
junto com isso, a demanda de
junto com isso, a demanda por profissionais. Sim. E aí o país não tem. E aí você tem que importar.
É verdade.
Não tem o que fazer.
Sem dúvida.
Não.
E oportunidades, cara, que você tem que ver assim, que são mais gritantes, obviamente, tem toda essa realidade de cripto. O que você acha que vai ser mais rapidamente explorado, ali, aproveitado pelos empreendedores lá em termos de oportunidade?
Cara, El Salvador não pode ser visto. Tá? Eu vejo, às vezes, de vez em quando, vem alguns empreendedores conversar comigo, assim, tipo, ah, e se a gente montar um wallet local e tal, cartão? Meu, deixa eu falar. A gente está falando de um país que tem 6 milhões de habitantes. Né?
Olha
só. Se você olhar para o país como um país a ser explorado, para você fechar a conta do seu negócio...
Com B2C assim, não vai nem a pau, é verdade.
Esquece, meu. Você já partiu para o caminho errado. É. Né? Agora, é muito bom para qualquer empreendedor colocar a base de sua empresa lá, a sede lá.
Assim como é Singapura também, é o mesmo conceito.
E pensar assim, cara, agora eu tenho que trabalhar, porque... Eu não tenho um mercado interno, um doméstico para me atender e fechar a conta da minha empresa mais.
Sim.
Eu tenho que operar global. E isso é muito bom. Porque Sim. faz, isso te obriga como empresário, como empreendedor, a olhar para o mundo inteiro. Uhum. Então, você não passa mais a tomar decisões baseadas somente no seu estado, na sua cidade, no seu mercado, nas leis do seu país. Não, você passa a tomar decisão baseado no mundo inteiro ou nas regiões que você vai servir. Você passa a nichar algumas coisas, mas trabalhando de uma forma muito... Então, assim, é de fato aquele pensamento, Bruno, que você faz assim... Lembra daquelas primeiras coisas que lá atrás você aprendia com empreendedorismo? Think local, act global.
Sim, sim.
É isso. É muito bom isso. Para um brasileiro... É muito bom. Por quê? Eu hoje estou lá, meus negócios são lá, as sedes das empresas são todas lá. Estou mudando para lá. E eu não penso mais no mercado brasileiro. Você perguntar, ah, Enor está no Brasil. Não, a gente tem um negócio aqui no Brasil, mas não a operação. A nossa operação não está aqui. E você perguntar, mas você não vai colocar? Não, a gente vai entrar, mas no momento certo.
É, sim, mas você voou para a jurisdição mais amigável e onde tem essa oportunidade. É assim como eu via também no começo aqui, que você pode pegar uns 4, 5 anos para trás, quando o empreendedor brasileiro ia para a Suíça para tentar aproveitar o ambiente que estava sendo mais amigável para a criptoeconomia. E o cara ia para lá, né? E...
Pô, participei muito daquele evento. Então, eu ajudei a indicar as empresas para aquele momento, participar, né, dos negócios. E poderia ter sido um dos momentos para mim.
Pois é, mas teve gente que demorou muito ali. Igual você falou, se é angustiante esse tempo que você está passando ali esperando a coisa desenrolar e tal, mas está vindo do zero, que você pega uma Suíça que tem o antigo para lidar, que ele já é um hub financeiro tradicional,
uhum.
e tem que converter para isso e com aquele ritmo que às vezes não é dos mais benéficos, amigáveis para quem é empreendedor, está consumindo caixa ali, tendo que operar, entendeu? É. Então, isso é meio complicado, né?
Então, isso é um fato até interessante. Assim, se a gente, hoje, o que acontece é o seguinte. Hoje, você tem, na Suíça, um ambiente muito bom para fazer suas emissões, mas extremamente caro. Extremamente caro. É. E você tem um ambiente que te dificulta fazer suas distribuições. Porque não foi pensado, não foi construído no ambiente deles o ambiente de distribuição. O ambiente de distribuição deles, eles contavam que a Bolsa de Luxemburgo ia fazer. Agora você vai no mercado tradicional, vai querer distribuir alguma coisa? Sim. É a mesma coisa que deixar agora todo mundo tokenizar alguma coisa aqui no Brasil, todas essas tokenizadoras nascendo aqui, e falar que vai distribuir na B3. Não é nada, né, meu? Passa amanhã. Então, assim, é a mesma coisa que está acontecendo lá. Então, você tem uma estrutura, um arcabouço jurídico legal, um framework regulatório bacana para emissão. Não é o adequado, porque engessou bastante, do meu ponto de vista, eu vendo hoje a de El Salvador. Mas você não tem como distribuir.
Sim.
E em El Salvador já é o contrário. Em El Salvador eu tenho um ambiente que a distribuição é muito bem feita, muito bem estruturada, muito leve e ágil.
Tudo baseado nessa novos pilares.
Nesses novos pilares, mas eu tenho ainda a parte de emissão ainda sendo estruturada. Por quê? Porque a emissão, se fosse só local, era muito simples.
Sim.
Mas El Salvador é um país que pensa global para global.
Sim.
Ela não tem o jeito de pensar diferente.
Claro.
Então, assim, os ativos são originados em outros países, são distribuídos lá para outros países. Então, é para investidores de outros países. Então, é uma estrutura que tem que, pô, em alguns momentos, ter associação com lei de propriedade civil e internacional. Meu, é complicado nesse ponto. Mas está indo bem.
E tem-se uma vontade de que eles acelerem para poder aproveitar esse momento e se posicionarem, né? Então, assim, tem outros países que tem muito de, como posso dizer, de forças contrárias, né? Olhando até para a Suíça mesmo, assim, existem muitas forças contrárias. Você acha que também quem é do establishment ali não está querendo manter?
De forma alguma.
Está querendo que a coisa mude? Não está, né? E Rodrigo, olhando hoje, cara, hoje você tem a licença. E aí uma coisa nova aqui, acho que é até legal você comentar aqui, que você também com uma licença para atuar no segmento cripto e se tornou a primeira empresa do mundo que tem uma oferta pública tokenizada 100%. Conta para a gente como é que foi esses próximos passos, né? Vocês tiveram o processo, licença, e aí depois estreitou aí essa outra operação.
Isso, então. Então, a Enor virou um grupo econômico, uhum, né? Se tornou um grupo econômico, era para ser um negocinho, virou um grupo econômico.
Está virando um banco de investimento da criptoeconomia, né, cara?
É, um banco. É comparado a um banco de investimento. Ela posso fazer. Ela tem a licença de banco. Né? Normal, não é um banco, a gente não pode falar que é banco.
Sim,
né?
Claro.
Não vai poder nunca. Mas eu abro conta corrente, depósito, saco, envio dinheiro, faço o que for preciso. Posso oferecer tanto oferta, fazer oferta primária como oferta secundária de produtos e serviços financeiros para meus clientes lá dentro. Então, nós respondemos a dois órgãos, né? Um é o Banco Central do país, para essa questão de transação, balanço e daí por diante, transação financeira, e ao Ministério da Economia na agência local, que chama Senad, que é o equivalente à CVM para cripto. Essa agência foi criada nova. Foi ela que começou a criar as
ela
leis.
Ela que emite a licença? Ou não?
Ela que emite a licença.
Então, vocês são equiparáveis a uma instituição financeira.
É como se aqui no Brasil eu tivesse uma licença do Banco Central e uma da CVM.
Entendi.
Então, eu tenho uma licença do Banco Central, que aí é quem supervisiona a SSF, que chama Superintendência do Sistema Financeiro, e no Ministério da Economia, quem faz a supervisão é a Senad. E aí, uma é somente para depósito, withdrawal, ou seja, é para manutenção do dinheiro, caixa, né, girando. E o outro é para oferta e serviço de produto financeiro. Uhum. Né? E aí é a SNAD, tá? O Ministério da Economia, que regula esse lado. Então, são dois, esses dois lados. E aí o ambiente é muito bacana, porque ele é novo. É um formato que esquece o Brasil, que você tem que entender de outra forma. O que acontece? Lá em El Salvador, quem faz as emissões já é pensando, né, no novo mercado. Quem faz as emissões, a gente entende que são, que é qualquer um. Né? Então, eu posso fazer uma emissão minha, do meu token. Eu posso fazer emissão para alguém, de algum produto e serviço. Eu posso fazer, ou seja, quem faz uma emissão de um token. Uhum. Né? Então, existe os issuers.
Uhum.
Né? Então, esses issuers são empresas que têm um modelo de negócio tokenizado. E são eles que garantem, que fazem o quê? Que aplica o projeto, que recebe toda a autorização para poder fazer a sua a transferência de propriedade dos ativos do mundo ilíquido para o token.
E vocês têm licença para issuer, para ser issuer lá?
Nós abrimos, montamos a eGrains. A eGrains, a gente aproveitou nosso conhecimento do mercado de agronegócio, todo o relacionamento que a gente tem no Brasil também. Montamos uma operação tradicional aqui no Brasil, normal, de trade. E a eGrains é a primeira operação que tem um modelo de negócio muito, assim, 100% baseado e vamos falar, clonado da Tether, né? Isso foi muita discussão minha com o pessoal da Tether e tal.
Uhum.
Para agrocommodity. Então, eu falei assim, ó, vou fazer a mesma coisa que o Tether é, nós vamos fazer
para ativos do
mundo agro. E aí nós tiramos a primeira licença agora, a eGrains se tornou a issuer, que tem esse modelo de negócio. Então, todo token nosso é lastreado. Então, a cada um bushel de soja, tem um bushel de soja no nosso balanço, que a gente compra aqui e deixa no nosso balanço, aqui no Paraguai, na Argentina, onde a gente tem operação. E aí segue agora no nosso roadmap. Nós fizemos essa primeira emissão agora no ano passado. E uma emissão de $100 milhões. Começamos já a operação.
Quem tem se interessado? Quem tem comprado?
Cara, foi um susto isso. Porque assim, era uma operação muito direcionada para as trading desks dos bancos. Tá? Grandes investidores em Londres. E grandes investidores em Singapura.
Encarteirando,
porque o que eles falaram? Não, a gente quer fazer arbitragem contra a CME.
Tá.
Essa era
lá de Chicago.
CME de Chicago, CMU.
Sim.
Eu falava, beleza, bacana, para mim, foda-se. Vamos vender e vamos embora, vamos fazer acontecer. Esse é o business. E é uma coisa interessante. Tanto era voltado para eles que o token chamava SOI 24, SOI 25, para cada ano, né? Ele morria, né? Ele morria e lançava para a safra nova. Eles mesmos deram o feedback, não, eu quero um que é
perpétuo. É mesmo?
E aí a gente criou um modelo novo, que é um contrato novo, praticamente, dentro do mercado de agro, que é um que chama rollover. Então a gente tem o settlement financeiro, o settlement físico, então se o cara quiser mandar navio para buscar, pode. E também tem o rollover. O que é o rollover? O rollover, ele não reivindica o settlement, ele fica para a próxima safra com token. Ou ele vende no OTC, vende no secundário e daí por diante.
Aí o cara pode ficar segurando, carregando ele.
Por quê? Porque ele quer justamente continuar arbitrando ou colocar em garantia em DeFi.
Putz.
Porque o nosso token tem lastro, tem garantia.
Tem a ponte que precisava para esse mercado decolar, cara.
Então, a gente começou agora com soja, fizemos a primeira emissão, $100 milhões.
O ambiente já sai do arcabouço regulado, legalzinho, bonitinho. E aí você falou, aí vocês fazem a emissão, quem está comprando, você achou que fossem esses caras?
Achamos que seriam só esses caras. Aí, de repente, começa manufaturas, né? Chineses começaram a procurar a gente absurdamente, do dia para a noite, empresas mesmo que precisam, que em vez de eles comprarem só em Chicago, eles também querem físico. Falei, pô, físico agora? E, cara, de repente apareceu um retail que está começando a bater absurdo. Caramba. Cara, quer investir $1,000, $10,000 em soja, $5,000.
Olha aí.
É, mas esse mercado a gente não esperava. E é um token que é para isso mesmo. É um token que oscila com o preço. A gente tem um index para isso. E ele não tem trava. Mais para frente, no nosso roadmap, a gente lança os nossos contratos futuros, que aí o cliente trava e faz o que quiser. Mas ele é um token que fecha o cérebro na safra e pronto. E aí ele respeita o preço que o mercado tá negociando.
E esse, na verdade, é o produto carro-chefe agora que vocês vão trabalhar, né? Mas tem, pô, obviamente, vocês estão olhando para tudo, né, cara? E bonde, tudo, como é que vocês estão...
Cara, assim, então, na eGrains, né, que são essas operações, a eGrains a gente acabou de lançar o soja, depois tem agora o café.
É só ativo do mundo real, então é real.
Depois tem açúcar e o milho já vai a reboque, a gente nem sabe que dia que vai entrar, mas assim, porque milho e soja rolando. Já vai junto.
Sim, claro.
Então são esses quatro ativos que a gente vai começar esse ano. Esse ano vão ser lançados os quatro.
Sim.
Tá? Soja começando agora, isso aí, grains, né? São negociados na Enor Securities, né? Na Securities, nossa operação de Securities, só tem a EWA lá, mais nada. Mas já tem, a gente tem operações de real estate entrando, tem fundos de investimento que estão abrindo seus issuers em El Salvador e aí vão distribuir dentro da Enor Securities.
Muito legal.
Tem... Agora também, essa semana, a gente foi procurado, estamos já em vias de assinar um contrato também para uma cidade, para fazer uma cidade, também desenvolver uma cidade, olha, fazer só toda a distribuição e captação. Legal. Dela, uma Crypto City também.
Que demais, cara.
Então, assim, o mercado começando
a explorar isso de uma forma...
Explorar. Agora, o que é muito bacana, Bruno? Bacana é que, assim... Cara, qualquer negócio é muito, muito grande, já fecha a conta. Qualquer negócio que você está fazendo já é todo...
Você está jogando em escala global também e dentro das...
É bem diferente do cripto quando você está começando alguma coisa. Né? Eu vejo até hoje, gente, não, vamos abrir um exchange de Bitcoin. Cara, isso já foi. Isso,
essa onda já...
Eu tenho lá, eu vendo, a gente tem a Nord Digital, faz tudo isso e tal, mas, cara...
Mas até os caras mesmo, se você pegar os grandes players, Coinbase e... Binance, todos eles estão olhando para outros mercados, né, cara? Além disso, e sobretudo essa parte de infraestrutura e tudo mais, que eu entendo que vai ser a próxima... Né? Tem um livro ali que fala disso, entendeu? Então é muito nessa onda. E Rodrigo, hoje você enxerga... Quando a gente fala, né, de El Salvador como uma criptonação e tudo mais, já está sendo... Quais são os mitos e quais são as verdades a respeito disso? Assim, as pessoas, às vezes, eu sei que tem aquela carteira, tem a carteira local lá que o pessoal usa, não sei até em que medida a galera de fato usa isso no dia a dia. Isso no nível mais cripto pagamentos, né? Ou nós estamos falando, cara, isso é só um pano de fundo, o que vai interessar de fato é todos são esses pilares que estão sendo construídos aqui atrás, que uma vez muito grande, isso aqui, o resto acaba acontecendo meio que de tabela.
Cara, isso aí eu acho que é o grande erro de qualquer jornalista, de qualquer pessoa que está falando sobre El Salvador, é justamente ficar explorando essa questão do mercado doméstico. Como eu te disse, é muito pequeno.
Claro. Né?
Ele tem que acontecer natural, porque investir só para isso... Não vai fechar a conta para ninguém, não vai levar à frente nem para o usuário. Né? Porque se o produto não é bom para o investidor, para o usuário vai ser pior ainda. Ele, né? A manutenção daquilo vai ser pior ainda. Então tem que acontecer natural. É o meu ponto de vista.
Sem
dúvida. Né? Então, assim, é lógico, o mercado doméstico, o país é um país muito pobre, um país muito complicado, um país que vinha de guerras civis, uma série de coisas, a economia era muito complicada. Não tinha como ter uma adoção.
Claro, óbvio, isso aí é sim.
Mas é liberado. Lá o comércio, qualquer um pode ir lá. Não é que é liberado, é obrigatório. São duas moedas.
O grande ponto fala que é de curso, é uma moeda de curso forçado num país. Isso já é uma quebra de paradigma. Ah, o país é pequeno, não sei o quê. E agora você fala, cara, mas não é isso que está olhando. Nós estamos olhando aqui. Isso aqui é uma pontinha do iceberg. É você colocar isso como um elemento que vai ajudar a fazer com todo o resto, atrair investimento, ter uma Enor lá e vários outros caras que estão olhando as oportunidades e fazendo o negócio girar, né?
Mas o que é bacana? O bacana é que é o seguinte, a partir do momento que o país fala isso, dá esse sinal, é legal tender aqui, o que acontece? Eu chego hoje lá, estou fazendo um negócio qualquer na mesa e falo assim, vou te fazer uma transferência em Bitcoin, vou te pagar em Bitcoin, ó... Você aceita em Bitcoin?
O balanço está lá, está no balanço da empresa, está tudo.
Não, você pode fazer? Pode. É. Não tem nada irregular.
É isso aí, isso aí.
Não tem nada irregular, ninguém tem medo de fazer um negócio, ninguém tem preocupação em fazer, em estar fazendo alguma coisa contra o que o Estado permite ou não.
Sim, sim.
Só isso já gera um avanço psicológico no comércio absurdo. Se você chegar lá hoje e entrar no McDonald's, sabe igual você vai aqui no McDonald's, qualquer um que você tem aquelas telinhas lá que você compra lá e faz não sei o quê, no final ele olha lá e pergunta, você quer pagar em Bitcoin ou você quer pagar em dólar?
Isso é incrível.
Qual McDonald's que você vê isso fora de El Salvador? E não é porque o cara quis.
Sim.
É porque lá não é problema. Lá não tem problema contábil para ele.
É isso.
Lá não tem problema regulatório, lá não tem nada. Então, ele foi lá e fez. Colocou lá no sistema dele de POS para poder funcionar e receber Bitcoin também. Para quê? Porque quem vai no McDonald's lá? Gringo. Quem vai visitar o país.
Sim.
Então, o cara chega
se
lá...
Se tirar a fricção, é quanto mais fácil para o cara comprar.
O cara chega lá, vai para a CryptoNation, vai conhecer o Bitcoin, chega lá, pô, posso pagar em Bitcoin... Ele acelera a venda dele.
É verdade.
Então, assim, a gente está falando de um caso muito pequeno, mas é como que começa a acontecer. Ah, a população pobre, mais carente, está se beneficiando disso? Não. Ela não usa no dia a dia.
Sim.
Mesmo porque ela não pode nem ficar volátil num preço que sobe, desce, cai, porque é o único dinheiro que ela tem, Bruno.
Sem dúvida.
Ela tem que ficar... No único dinheiro que ela tem para a refeição dela, ela tem que ter certeza que vai... Né, ficar no valor dela. Agora, o resto das coisas estão evoluindo, sim. Então, agora o mercado em si, como um todo, está indo.
E você entende mesmo que, de fato, El Salvador vai ficar na frente? Porque o Brasil tem processo aí de consulta pública ali, dos VASPs, né, dos Virtual Asset Providers aqui. E aí tem outras em Londres que a gente também está em discussão. A gente até já falou um pouco sobre isso. Você ainda mantém sua opinião ainda que o El Salvador realmente vai estar muito à frente. E o muito à frente que eu digo é em termos de o quão rápido você tangibiliza negócio dentro dessa realidade. Quão rápido você tira as pedras do caminho para o empreendedor fazer o negócio, disruptar mercado ou desenvolver coisas que vão levar a economia para frente e tal. Né? Você entende que El Salvador está na frente, Brasil está onde aí nessa...
Eu acho que El Salvador está no mínimo 2 anos à frente do Brasil, mas assim, muito à frente. Não são só dois anos.
É muito profundo o que tem lá. É outra escala, a mudança é outra.
E são conceitos econômicos diferentes. Acho que as pessoas precisam começar a entender isso. A partir do momento que você tem um país que tem uma agenda de CBDC, um controle de smart contract, de operação de mercado de capitais, como o Brasil está desenhando, como países como a Índia estão desenhando, e como países como El Salvador estão fazendo, como a Suíça, como a Singapura, como a Inglaterra. A Inglaterra já tem... cidades que já nem utilizam as leis locais, já utilizam as leis que eles mesmos, as leis da Inglaterra, já utilizam as leis próprias que eles fazem para pro negócio. E então, assim, por mais que a gente tenha um ambiente favorável aqui agora com a consulta pública, com colocar as coisas para funcionar, nós ainda vamos ter muito entrave fiscal, financeiro, regulatório ainda, até a coisa se ajustar, até ela se ajustar. Eu não sei quanto tempo isso pode levar, né? Se você falar que a gente está desde janeiro do ano passado esperando isso aí, né, acontecer, e agora que entra em consulta pública, depois consulta pública, depois isso vai acontecer, se brincar o Drex entra antes e disso tudo está pronto.
É,
e aí já não precisou de mais nada disso.
É verdade.
Faz um é o que pode acontecer aqui no Brasil. Agora, eu vejo, por exemplo, eu tive algumas reuniões com o governo de El Salvador no ano passado, eu vejo a Argentina agora com potencial de ultrapassar agora todo mundo. Todo mundo.
Se não barrarem tudo que estão tentando fazer lá no Congresso.
Cara, né? Eu acho que é uma questão mais de agenda, né? É. Uma agenda liberal promove isso, né? Então... E a Argentina tem um fator muito maior, muito mais positivo do que El Salvador. Porque, por exemplo, eu costumo falar isso com o governo. Eu falo assim, olha, eu tenho duas dificuldades quando eu vou vender meus produtos, meus serviços, né, meus clientes, meus investidores. Um é vender o ativo, o outro é vender El Salvador, porque o cara vai depositar aqui, vai fazer o cliente, vai estar em outra, né, vai estar no país. A Argentina, por mais que ela tenha todo esse problema, ela é um país que já tem uma tradição com as grandes instituições financeiras, com grandes players de mercado, já de centenas de anos. Então, ela já é um país...
E tem porte, né? Tem produtos agrícolas, como você falou.
Ela exporta.
Exporta. Então
ela exporta.
É um país relevante na América do Sul.
É um país relevante. Ela exporta gás, ela exporta soja agora, está exportando bem. Então, assim... É um país que tem uma vantagem à frente de El Salvador muito grande. E eu tive essa conversa com eles no ano passado. Falei, olha, dorme no ponto aqui que você vai perder para o Milei. Vai perder para o Brasil? Não, não vai. É outra agenda. Brasil é uma outra agenda. Brasil compete com Estados Unidos, compete com China, com
Índia. E a gente já está saindo no momento sacelado, né? Então, assim, também tem um negócio da população, assim, porque eu quero pagar para ver o que tem de novo para poder ser feito, né? Então, mesma coisa em outra escala é El Salvador, um país também que tinha como dar uma dentro. Agora começou a dar algumas dentro. Né? Então as bolas dentro estão acontecendo.
Tinha o que perder, né?
Pois é, não tem o que perder. Aí o cara só tem uma frente para ir, né? E no fim das contas, Rodrigo, a gente está chegando aqui perto do final. Se tem alguma mensagem que acho que você pode plantar na cabeça do pessoal a respeito de tudo isso que a gente falou, ou até mesmo a respeito de El Salvador, dessas oportunidades na criptoeconomia, ou mesmo para poder deixar esse espaço aberto para você fazer um falado institucional seu, alguma coisa no gênero, o que você pode nos colocar aí de mensagem? Mais sobre El Salvador, eu acho que seria interessante porque acho que tem alguns movimentos, né? El Salvador aí vai começar uma série de roadshows aí esse ano de 24, né? Como é que você vê?
Foi o que eu falei, a gente precisa desmistificar essa imagem que existe aí do país, porque até então, assim, só existe propaganda sobre turismo, né? E o turismo de lá cresceu absurdamente, mas precisamos também falar sobre o mercado financeiro, né? Como é que mudou, né, a economia do país. Mas assim, cara, El Salvador, eu acho que é aquele sonho de todo mundo que é patriota, sabe? Que gosta do seu país, que ama sua nação, sabe? Que gosta de viver ali. Por exemplo, tem amigos que falam assim, eu não acredito, por que você nunca mudou e ficou aqui nos Estados Unidos? Né? Você fez isso, você foi CEO aqui, Estados Unidos sempre te tratou tão bem, tu fez tudo, você tinha potencial para ficar aqui, ser um grande executivo aqui. Eu falo, cara, porque eu amo o Brasil. Né? Eu sempre quis que o Brasil, meu... forrasse e funcionasse. E o El Salvador tem mostrado, cara, nesses últimos, né, 5 anos, tudo aquilo que toda a população gostaria de viver, cara. Tem muito desafio. Tem um dos principais desafios agora é conseguir acalmar o povo e falar assim, ó, passou essa fase da ditadura, né, para poder acabar com a violência e tal. Agora vamos seguir democraticamente. Mas a qualidade de vida, a esperança de viver num país melhor, o ambiente comercial, sabe, provendo e impulsionando todo dia qualquer player, sabe? Não tem assim, eu vou beneficiar o banco X, vou beneficiar a instituição XPTO. Não, El Salvador não olha para dentro. Ele não olha para dentro. Isso é interessante. Ele está tão ávido por investidores, por empresas do mundo inteiro para ir para lá e reconstruir o país, que ele está num momento assim, cara, todo mundo, até que prove o contrário, é bem-vindo aqui e me ajuda a fazer acontecer. Então, assim, a mensagem que eu tenho para passar é que é um país que está de braços abertos para qualquer um que queira fazer o bem. Legal. Agora, não vá para fazer o mal. Porque, assim, eles não deixam fazer. Eles não deixam fazer o mal lá. É muito legal, cara. Isso é fantástico no país.
É um posicionamento bem legal de quem está se moldando para uma nova realidade, se reconstruindo e acelerado. Eu acho que quem... Se você aí que está aí nos ouvindo, poder ter a oportunidade de aproveitar essas oportunidades o quanto antes... Obviamente, quem bebe água limpa, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, então você está lá bebendo a tua água limpa e ainda tem coisa ainda para outros empreendedores aproveitarem. Rodrigo, chegou o final.
Tem espaço demais, Bruno. Tem espaço demais. Eu costumo falar, eu estou falando com vários fundos de investimento, com vários do Brasil, né? Dos Estados Unidos, eu tive um ex-sócio do Goldman Sachs. Várias pessoas que estão... E todos estão o quê? Muitas empresas no mundo inteiro estão fazendo o quê? Vamos abrir um issuer. Não, não, uma empresa, uma instituição financeira que não tiver um issuer lá dentro vai ficar de fora do mercado muito rápido e dinâmico.
Assim como foi em Bahamas, foi em vários outros mercados, em outro contexto, né? É o momento um pouco da onda de que El Salvador está surfando.
Que é como se você abrisse um branch seu lá, entendeu? E a partir do momento que você passa a abrir, que você tem um branch lá autorizado, regulado, fazendo todo o negócio, você passa a fazer o quê? Toda uma circulação financeira que você está abrindo as portas do seu negócio, independente de onde você está, se está no Brasil, se está na Argentina, se está na Colômbia, se está em Hong Kong, se está em Singapura, se está nos Estados Unidos, tá, onde quer que seja, você está abrindo a porta para fazer negócio com o mundo inteiro ao mesmo tempo.
Sim.
E você não precisa montar um banco para isso, você pode abrir um issuer para isso.
Eu acho que essa vai ser a próxima onda que a gente vai presenciar e como você falou, vai ser imprescindível. E puto, vai ser legal ouvir mais a respeito disso, inclusive esse ano, se tivermos novidades de roadshows e tudo mais, então fiquem atentos. Mas, Rodrigão, tá chegando no final, quero agradecer muito. Você compartilhou aqui informações que o pessoal não acha em qualquer lugar. De fato, que eu sempre proponho a trazer informações que você não acha em qualquer lugar, só com alguém que realmente passou por isso. Obrigado, agradeço aí por você ter vindo fazer esse papel. E eu agradeço você por ter ouvido. Se você ouviu até agora também, não deixa. Né, de deixar teu like aqui, não esquece de deixar teu like e também de enviar esse podcast para alguém que possa se beneficiar e que queira aproveitar essas oportunidades na criptonação das Américas, como é o caso de El Salvador. Um forte abraço e até a próxima.